texto os irmãos já leram comigo, é Gênesis 2. No primeiro sermão, esse é o segundo sermão sobre esse trecho, eu expliquei o esboço que eu fiz dele, mas eu acho que ficou tão complicado que para os irmãos desenharem o esboço aí na sua mente deve ter ficado difícil. Eu tentei ser o mais específico e claro possível, mas eu sei que é difícil a gente construir um esboço na cabeça mesmo, alguém explicando direitinho. Então, eu pedi para o Vitor projetar aqui na tela, e ele conseguiu projetar. A gente não conseguiu projetar no PowerPoint, mas ele conseguiu fazer no Word. Acho que está aí. Eu não estou enxergando nada. Não sei se vocês conseguem ver alguma coisa, né? Mas quem trouxe algum binóculo aí, pode talvez ver. Depois explicar para o seu irmão ao lado aí, se não consegue ver. Bom, a minha tela é bem menor que a de vocês. Essa aqui, está muito pequena mesmo, hein? Não tem jeito de ampliar? Bom, acredite, existe um esboço aqui, tá? Tem um esboço aqui, eu prometo que existe. Mas ele vai ficar aí, vamos deixar ele aí, para vocês olharem aí, talvez no final do culto. Tem alguém correndo lá, talvez para ampliar um pouco, não sei. Eles vão passar o culto inteiro tentando fazer isso. Então, vocês não se importem, faz de conta que vocês estão enxergando e eu vou prosseguir aqui. Se vocês olharem, quem enxerga melhor, puder ver aí, vai ver que eu dividi o capítulo 2. Oi? Teve uma reação aqui meio... Sei que... Até assustei. Ah, agora sim, né? Agora dá para ver melhor o esboço. E aí vocês podem entender melhor, então, onde eu estou, pelo menos, né? Onde eu estou nesse mar de tanta informação, de tanta coisa. Dá para ter uma ideia onde é que o pastor está caminhando aí. Se vocês olharem aqui o esboço, então, verão. Essa primeira parte aqui, o número 1, a existência de um descanso completo. Esse pedaço, eu já expliquei. Já foi. Está lá nos versículos 1 a 3. Eu já expliquei faz tempo isso já. Fiquei, acho que, 3 domingos explicando esses 3 versículos aí. Faz tempo. Depois, no domingo passado, eu entrei no ponto 2, que fala do estabelecimento de um ambiente completo. Tudo isso relacionado à criação. Então, agora, o ambiente completo. E falando sobre o ambiente completo, então eu coloquei 2 subitens. A falta do ser humano é suprida, está aí, versículos 4 a 7, o 2:1. E a falta de um lugar específico para viver é suprida. Nós, na semana retrasada, porque na semana passada eu estava em Goiânia, mas na semana retrasada, nós olhamos para a falta do ser humano é suprida. Nós falamos sobre esse assunto. Mas nós não conseguimos terminar. Eu tive que parar porque o tempo não permitia prosseguir. Então nós estamos no finalzinho do ponto 2:1. Estão vendo o 2:1 aqui? Estamos no finalzinho do ponto 2:1. Hoje, vamos terminar o ponto 2:1 e começar... Bom, eu quero terminar, né? Eu nunca consigo. Mas eu pretendo terminar o ponto 2:2. A falta de um lugar específico para viver é suprida. E depois, para terminar toda essa série, nós vamos ver o ponto 3. Está aí também. A provisão para um relacionamento completo. É o terceiro item. E aí o capítulo termina aí. No versículo, aí está o versículo 24, mas termina no versículo 25. Tá ok? 25, né? Acho que é. Acho que eu digitei errado aí. 2:25. Tem 2:25? Existe? Existe? Vocês não sabem também? Ah, então tá. Então termina no 25. Foi erro de digitação aqui. Tá ok? Muito bem, preparados então? Vamos caminhar. Na medida que eu for expondo, eu vou enxertar. Na medida que eu for explicando o texto, eu vou enxertar aplicações. Esses enxertos são pequenas digressões que eu quero fazer, são parênteses que eu quero inserir nos comentários, que têm relevância vivencial. Toda palavra de Deus, ela tem importância vivencial. Ela muda o nosso modo de caminhar, ou deveria mudar. Então, o meu objetivo não é só informar os irmãos acerca do significado das palavras e das frases que são escritas aqui. Meu objetivo também é tentar ajudar os irmãos, com a graça de Deus, a usar essas informações para pensar e viver de modo diferente. Esse é o objetivo central disso tudo. Não é só dar elementos e alimentos intelectuais para os irmãos. Não. Mas também os irmãos saírem daqui pensando como eu posso viver essas coisas, de que modo esse texto causa algum impacto sobre o meu comportamento, sobre a minha vida, como eu posso viver o que eu aprendi hoje. Eu quero ajudar os irmãos nisso também. Então vamos olhar para o versículo 7, que foi... O versículo desse ponto 2.1, a falta do ser humano é suprida. O versículo 7, que compõe o ponto 2.1, e tratar da parte que nós não tratamos no sermão de domingo retrasado. Ok? Estão entendendo tudo o que eu estou falando? Estão acompanhando aí? Não se percam. Eu sei que às vezes eu sou confuso, mas... eu conto com a atenção dos irmãos. Se a pessoa fica assistindo o sermão com o WhatsApp na mão, pensando que amanhã vence o aluguel, a conta de luz, ou essas coisas todas, aí a pessoa não vai entender nada mesmo. Então eu conto com a atenção de vocês, porque vocês me ajudam a pregar. Se eu estou diante de um auditório disperso, isso me atrapalha muito. Atrapalha demais. Se eu vejo que os irmãos estão olhando para as paredes, dormindo... alguns eu deixo dormir, que eu estou acostumado já. Então, dormindo, outros entrando e saindo toda hora, vai, vem. Isso atrapalha muito, porque nós perdemos o pregador, quando ele percebe isso, ele perde o entusiasmo, ele perde a motivação. Então, as pessoas que ouvem um sermão, elas têm uma grande responsabilidade. Porque através da reação dela, o pregador percebe que o que ele está falando está chegando lá. Então ele se sente entusiasmado e prega melhor, prega com mais eloquência, com mais disposição, com mais vigor. Agora, se ele percebe que está falando para um monte de gente que está com a cabeça em outro lugar, ele não vê a hora de acabar, ele fala, eu quero ir embora daqui. Eu já fui embora, já desci de um púlpito uma vez, falei assim, olha, eu vou embora, tchau. E fui embora. Fui embora. Pessoal tudo disperso, crianças correndo como loucas pela igreja, gente conversando com gente três bancos lá atrás, uma baderna, e eu falando para as paredes. Então eu disse, irmãos, olha, desculpa vir aqui atrapalhar vocês, eu vou parar de pregar, estou indo embora, tchau. Desci e fui embora. Fazer o que ali, numa igreja dessa? Bora para casa. Aí correram atrás de mim, lá, tchau, tchau, até logo. Não volto nunca mais aqui, nunca mais voltei. Mas aqui isso não é necessário. O que é importante é que os irmãos se esforcem para acompanhar as explicações. Porque essas explicações, elas não são só informações, dados intelectuais, teológicos, elas podem mudar a nossa vida, de alguma forma. Elas podem mudar a nossa mentalidade. Nós podemos ser pessoas diferentes a partir daquilo que nós aprendemos. Então você olha um texto como esse e fala, esse texto eu já sei. Esse texto aqui eu aprendi quando estava na IBF, né, quando era criancinha. Né? Tinha na Bíblia do bebê, tinha esses desenhinhos de Adão e Eva. Eu sei tudo isso aqui. Talvez não, talvez existam coisas aqui que você não tenha aprendido ainda e que podem sim fazer diferença para você. Então veja aí o versículo 7, observe então, estamos aí no ponto 2.1. Diz assim o versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Tudo isso eu já expliquei para vocês, quem não ouviu pode pegar as gravações no site. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse ponto aqui nós não falamos, o fôlego de vida. E o que significa isso, esse fôlego de vida? O Nishmat Haim, não sei se eu falei certo, pastor Thomas, falei certo? É que eu estudei hebraico em 1986, faz tempo, né? Aprendi as pronúncias, né? Mas muita coisa esqueci, eu tenho que fazer um outro curso. Ele soprou nas narinas do homem o Nishmat Haim, o fôlego de vida. E o que é esse Nishmat Haim? Esse fôlego de vida é o impingir de vida a algo que não tem vida. Note, isso, os animais têm isso também. O fôlego de vida. Mas no caso do homem, é algo especial. Por quê? Se você olhar o texto com atenção, você vai ver que ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Isso é algo que expressa uma intensa intimidade. Não foi assim que ele fez com os bichos. com os animais. Ele não pegou cada animalzinho lá e soprou no nariz de cada bichinho. Ele não fez assim. Quando nós vemos a narrativa da criação dos animais, a impressão que nós temos, nós vemos no versículo 19, veja o 19 do mesmo capítulo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, a impressão que nós temos é que foi bem menos pessoal a criação dos animais. Parece que todos eles foram feitos de uma vez. Parece que é como se eles tivessem brotado da terra. Assim, Deus não fez cada um. Ah, eu vou fazer uma girafinha agora. Fazia a girafinha, soprava na girafinha. Agora fazia o leãozinho, fazia o leãozinho, soprava. Não foi assim. O texto narra de tal forma que a impressão que dá é que eles foram formados, sim, mas como que todos de uma vez. E soltos ali. Assim foi a criação dos animais. Não há essa intimidade que nós vemos aqui, essa aproximação que nós vemos na criação do homem. Já na criação do homem, o que nós percebemos é que Deus se aproxima do homem e se coloca face a face com ele. É muito próximo isso. E ali, próximo dele, face a face com ele, ele sopra o seu hálito nas narinas do homem. E isso expressa, isso lembra a intimidade até de um beijo. Imagine, o texto não fala de um beijo aqui. Deus não criou o homem com um beijo, dando um beijo no homem. Mas essa aproximação tão individualizada, fazendo com que o homem participe do fôlego de Deus, do hálito de Deus, torna o homem uma criatura especialíssima. Pelo simples fato dele ser um ser vivo a partir dessa prática de Deus. Onde reside a dignidade do ser humano? Há alguns fatores que apontam para isso. Um deles é o fato dele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, que nós já explicamos aqui o que é. E agora essa dignidade, ela é realçada ainda mais. Nós já falamos também que o homem, que Deus plasmou o ser humano. E a prática desse plasmar cuidadoso também revela a grandeza do homem, a dignidade do homem. E agora nós temos esse ato de intimidade maior, em que Deus se aproxima, rosto com rosto, face a face, e sopra o seu hálito no ser humano, dando-lhe vida. Muitos pensam que isso é uma alusão à alma do homem, mas não é. O texto aqui não fala sobre a alma do homem. Às vezes, o linguajar de Gênesis aqui é usado em outros lugares e se refere à alma. Mas aqui o texto não está falando da alma, está falando da vida. O homem se tornou um ser vivo naquele instante. E isso faz com que a vida humana, tendo se originado de maneira tão singular, seja preciosíssima. O homem não é, como dizem os ateus, o homem não é, como dizem os darwinistas, apenas um animal falante. O homem não é, como dizem os darwinistas, como dizem os evolucionistas e os ateus, um animal sem rabo. Um rato enorme, um rato tamanho família. Não é isso. O homem, a vida humana é revestida de uma dignidade especial por vários fatores. E um deles é esse. Enquanto Deus faz os animais em série, ele faz o homem com todo esse cuidado de plasmá-lo, ele o cria à sua imagem e semelhança, e ele sopra nas suas narinas, se aproxima e sopra nas suas narinas o seu hálito, mostrando que a vida humana é preciosíssima. Isso, irmãos, tem implicações muito sérias para nós hoje. Nós sempre temos que recordar algumas coisas básicas. Sempre temos que trazer à memória, reacender na nossa mente algumas verdades que, com o passar do tempo, elas vão sendo soterradas. Elas vão sendo soterradas por mentiras que são repetidas para nós constantemente. Existe na cultura em que nós vivemos uma espécie de erosão. Essa erosão moral que existe na nossa cultura faz com que as verdades básicas do cristianismo, as verdades básicas da palavra de Deus, aos poucos sejam soterradas. Vão se colocando pequenas camadas de mentiras sobre elas. E elas começam a se tornar pouco visíveis. E com o tempo elas vão desaparecendo debaixo de todo aquele entulho sujo, de todo aquele entulho mentiroso que vai sendo derramado sobre nós ao longo do tempo. E nós acabamos por esquecer algumas coisas e acabamos por ver como naturais certas ideias que são absolutamente contrárias à palavra de Deus. E uma delas é a grandeza e a dignidade da vida humana que pode ser deduzida a partir de um texto como esse. E quando nós reduzimos a dignidade da vida humana, a dignidade do ser humano, o nosso respeito pelas pessoas que nos cercam, reduz também. Fica mais fácil eu agredir uma pessoa. Fica mais fácil eu desrespeitar alguém no trânsito. Fica mais fácil eu desprezar uma pessoa idosa. Fica mais fácil eu xingar uma pessoa ou ser severo demais com ela quando ela faz alguma coisa que me desagrada. Porque a dignidade humana, a grandeza e a majestade do ser humano, que são coisas reais, elas acabam ficando muito lá atrás nos nossos valores, nas nossas ideias. Elas ficam muito recuadas, lá longe. A gente quase não lembra disso. O mundo mentiu para nós. O mundo repetiu diversas vezes a ideia de que nós somos apenas animais desenvolvidos. E se somos apenas animais desenvolvidos, que diferença faz eu pisar numa barata ou eu pisar num ser humano? Nenhuma. Essencialmente, o valor moral de se pisar numa barata ou de se pisar num ser humano é o mesmo. Não há diferença nenhuma essencial nesses dois atos. Não há diferença moral nenhuma nesses dois atos. Eu, quando era pastor de jovens na Igreja Batista de Atibaia, tinha ratos na igreja. Tinha rato. Um dia disseram, tem um rato lá no banheiro das mulheres. O banheiro ficou vazio, não tinha uma mulher no banheiro. Então, como é que se mata rato? É fácil, dá um pontapé nele. Não precisa ter muito trabalho de matar rato. O rato, você dá um pontapé nele, ele morre na hora. Ele é muito vulnerável, ele é muito sensível, ele é todo desconjuntado. Você dá um pontapé, ele morre. Então, como é que eu matava rato? Ele passava correndo e chutava. Tuf! Pronto, acabou o rato. É assim que mata rato. Viu, senhoras? Não tem que ficar apavorada, subir na cadeira, fazer escândalo, chamar a polícia, bombeiro. Não precisa fazer isso. Dá um pontapé, está resolvido. Né? Torcendo para ele não morder seu pé. Mas isso é difícil acontecer. Né? Mas chutar um rato assim e chutar uma pessoa, na concepção ateísta, darwinista, evolucionista, são atos exatamente com o mesmo valor moral. Exatamente a mesma coisa. Por mais que digam que não, que não, que não, que o bem social, o bem comum, bem de quem? Bem de quem? Eu não posso avaliar a ética a partir do bem comum. Eu tenho que avaliar a ética a partir de verdades sólidas, objetivas. O bem comum é uma ideia muito genérica. O que é bom para ele pode não ser bom para mim. Então, a ética que se constrói a partir do ateísmo é flácida. Ela não tem força para se manter de pé. As pessoas fazem o que querem fazer de acordo com aquilo que acham que vai lhes trazer algum benefício. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos a vida humana sendo traçada desse jeito, sendo originada desse jeito, então mudamos. E quando estamos diante de alguém, seja quem for, nós nos portamos de modo a tratar essa pessoa com dignidade e com grandeza. O grande problema do aborto. O que é? O que é? Ou quem é aquele ente dentro do ventre de uma mulher? Geralmente, as pessoas que são a favor do aborto dizem o seguinte: a mulher tem o direito de fazer o que quiser com o corpo dela. Talvez isso seja verdade, mas quem disse que o neném que está na barriga da mãe é um membro do corpo dela? Quem disse isso? Aqueles que o bebezinho é parte do corpo da mãe. Quem falou? Aquele ser que está lá é um ente totalmente distinto da mãe. É outra pessoa, é outro ser humano. E essa vida, o que nós chamamos de vida intrauterina, ela é tão humana quanto a vida extrauterina. E sendo tão humana quanto a vida extrauterina, ela também deve ser protegida, deve ser valorizada e respeitada como santa, como sagrada. Nós não podemos tocar nessa vida. No entanto, se nós vamos esquecendo aos poucos dessas verdades que emanam da palavra de Deus, a nossa tendência é ver isso que é repetido o tempo todo para nós, o tempo todo. As pessoas conversam sobre isso como se fossem coisas normais, né? Como se não fosse um crime matar um bebezinho no ventre da mãe. Elas conversam assim normalmente sobre esses assuntos. Nós acabamos por achar isso normal. Na Sagrada Escritura, abortar está no mesmo nível do assassinato. E isso não é uma inferência teológica, não. Isso é mostrado expressamente na Escritura. Veja, eu tenho um exemplo aqui. Veja o livro de Êxodo. Esse é uma digressãozinha que eu quero fazer com vocês aqui para supri-los de informações bíblicas diante de um assunto tão atual. Veja Êxodo 21, 22 e 23. As nossas traduções não deixam isso muito claro aqui. Então, por isso eu vou explicar melhor para vocês. Êxodo 21, 22 e 23. Fala assim o texto. Desculpe, 22 e 23, eu falei, né? É isso. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, veja, no meio da briga, a mulher entra no meio da briga, é aquele barraco que a gente fala barraco, né? É um barraco, é um barraco. Então tem muito isso, né? Então tem dois homens brigando, entra uma mulher grávida no meio. Já imaginou? Já viram isso em algum lugar? Isso acontece, né? Então dois homens brigando, entra a mulher no meio lá, para separar. Ou fazer outra coisa, ou tá perto ali, passando, enfim. E ferirem mulher grávida, ela é ferida na briga, e forem causa de que aborte. Ok? Essa traduçãozinha aqui, for causa de que aborte, na realidade, o texto está dizendo, e aconteça do fruto dela vir para fora. Ok? Ou seja, o texto aqui não está falando do aborto em que o feto morre. Está falando do nascimento prematuro. Isso. O nascimento prematuro. É que a tradução ficou aborte. E aí quebrou a ideia principal do texto. Na nova versão internacional, existe lá uma tradução mais correta. Né? Ele nasce prematuramente. Ok? Então o que acontecia? Está tendo barraco. A mulher entra lá para separar alguma coisa e leva uma pancada. E aí ela é grávida, o neném nasce prematuramente. Qual era a pena para isso? Veja, vai vir a pena. Porém, sem maior dano, ou seja, o neném nasceu, mas não houve morte. Nem uma complicação maior. Aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Ele causou um dano pequeno. A criança nasceu, sobreviveu, o dano foi menor, houve sofrimento, mas o marido vai falar, olha, você feriu minha mulher, nasceu meu filho prematuramente, muito sofrimento, muito risco, você vai ter que indenizar isso. E os juízes, então, fixavam o valor da multa e a pessoa pagava isso. Era assim. Não houve morte. Não houve assassinato. Agora veja, 23. Mas se houver dano grave, o que é o dano grave? Aí é o aborto. Ou o aborto ou a morte da mulher. Então prossegue. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Se a criança morrer, ou se a mulher morrer, a pena é a morte. Porque isso é assassinato. Note como o texto da lei de Deus coloca o aborto no mesmo nível do assassinato. Por quê? Por causa do grande valor da vida humana, atribuindo à vida intrauterina esse valor indizível. Então nós não podemos, não pode haver lugar dentro do cristianismo, não pode haver lugar dentro do teísmo cristão para a prática do aborto. Não pode existir isso. Eu não conheço todos que estão aqui, não conheço a história de vocês. Não preciso conhecer a história pregressa de vocês. Não conheço a história das pessoas que estão nos assistindo.
ou que vão nos assistir depois, mas se você, irmã, praticou isso, o que você fez é pecado. Você matou um ser humano. Pastor, o que eu faço? Eu não sabia. Eu achava que era algo normal. Se você fez isso, você deve se aproximar do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, eu não sabia. E não há pecado maior do que o perdão de Deus. Mas é necessário que você se arrependa, peça perdão disso e oriente outras pessoas no sentido contrário. Nunca façam isso. Nunca pratiquem esse ato. Porque esse ato é um ato contra a vida humana, a vida que veio do hálito de Deus. É uma vida preciosa, deve ser protegida e guardada, haja o que houver. Eu sei, irmãos, que há situações excepcionalíssimas. Os irmãos devem estar pensando, em caso de estupro, em caso da morte, do risco de vida da mãe. E aí as questões se multiplicam e não dá tempo de eu falar sobre isso agora. Mas a rigor, considerando situações normais, a vida intrauterina deve ser protegida, não importa o que a Hillary Clinton diga. Não importa. Não importa o que os movimentos pró-aborto digam. Isso não importa. É uma vida frágil. É humana e preciosa. E deve ser protegida sob pena daquele que a retirou, aquele que a removeu, ser visto por Deus como um assassino, conforme aprendemos aqui na sua palavra. Outro fator importante acerca da vida humana. Talvez seja por causa dessa preciosidade tão grande que é a vida humana, que o Senhor Jesus veio aqui e se fez humano. O Senhor Jesus não veio aqui na forma de um leão, a não ser em Nárnia. Mas tudo aquilo é simbólico. O Senhor Jesus não veio aqui na forma de um cordeiro. Ele não assumiu a forma de um anjo. Não foi isso. O Senhor Jesus assumiu a forma de um ser humano real. Numa das crônicas de Nárnia que eu mencionei agora há pouco, um dos personagens diz o seguinte: olha, talvez devamos respeitar todos os leões. Se Aslan é um leão, talvez seja necessário respeitar todos os leões. Porque isso eleva a dignidade dos leões às alturas. Aslan é um leão. E considerando a grandeza do ser humano a partir da encarnação, então nós entendemos por que Jesus veio nos buscar. A grandeza no ser humano, a dignidade. Não pode haver espaço em nossa vida para essas tolices que nós chamamos de falta de autoaceitação, falta de amor próprio, ou não gostar de si, ou o não se conformar com a aparência. Nós não podemos olhar para nós dessa forma. Existe, é claro, um equilíbrio, como eu já mencionei no sermão passado, mas devemos olhar para nós considerando as grandezas que compõem a humanidade, que são atribuídas à humanidade na Bíblia. Eu não posso olhar para mim com desprezo completo, como se eu não valesse nada. Não, eu sou um ser humano. E o Senhor Jesus se fez humano para salvar o humano. Logo, o humano é importante. Ele morreu pelos humanos. Ele não morreu pelos leões, pelos cachorrinhos, pelos gatos. Não morreu por nada disso. Ainda que a criação será beneficiada pela redenção da cruz, o alvo central da redenção é o ser humano. E isso mostra a nossa grandeza. O Senhor Jesus morreu por nós. E o fato do Senhor ter morrido por nós faz com que quando nós cremos nisso, quando nós recebemos os benefícios dessa morte pela fé, isso nos torna mais humanos. É impressionante o modo como Deus trabalha com essas coisas. O Senhor se fez humano. e morreu pelos humanos. E os humanos que recebem pela fé o seu sacrifício se tornam mais humanos. A Bíblia diz que aqueles que creem, eles são transformados dia a dia na sua própria imagem. Os crentes se tornam mais imagem de Deus, se tornam mais humanos. E essas coisas devem estar em nossa mente a partir de um texto como esse. O Senhor soprou nas narinas do homem o seu hálito, o seu fôlego, dando-nos essa dignidade imensa. E essa dignidade imensa faz com que tenhamos que respeitar a vida humana, esteja ela fora ou dentro do ventre. E faz com que entendamos melhor a grandeza da obra salvadora. O Senhor veio aqui para morrer pelo ser humano. E temos que reagir a isso. Não basta apenas sermos contra o aborto. É necessário também acolhermos a obra de Cristo na cruz. Para que os benefícios dessa obra para o ser humano resgate plenamente a nossa humanidade. Muito bem. Vamos prosseguir. Mais um pouquinho. Hoje tem ceia, né? Então não posso passar muito. Eu vou caminhando. Os irmãos estão comigo? Estão me acompanhando? Não estão distraídos? Não? Thomas não está dormindo aí? Não? Não. Ok. Williams, você está bem? Acordado também? Então tá bom. Vamos caminhar então mais um pouquinho. Vocês vão juntos comigo. Tá? Vocês estão com calor? Daqui a pouco acho que vou tirar isso aqui. Vamos ver até onde eu aguento. Isso aqui é o manto sagrado. Né? Pastor Batista não pode tirar isso aqui. Isso aqui é o manto sagrado. Mas tá bom. Vamos prosseguir mais um pouquinho aí. Veja o 2:2 agora, aqui. A falta de um lugar específico para viver é suprida. Vamos olhar esse pedacinho agora. Vamos começar a olhar esse pedacinho agora aqui. Note, veja aí o versículo 8. O texto diz assim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Note, se você ler o trechinho inteiro, do 8 em diante, você vai ver que Deus deu ao homem um ambiente magnífico para viver. Um ambiente simplesmente belíssimo. Se você pensa que o mundo ao nosso redor é lindo, você não faz ideia do que era o Éden. Você nem sonha com o que era o Éden. O mundo em que nós vivemos é belíssimo. É lindo demais. Lindo. A beleza natural do nosso mundo é simplesmente extraordinária. Mas lembrem-se, essa beleza que os irmãos veem não é resultado do amor de Deus. Essa beleza que os irmãos veem é resultado da ira de Deus. O que os irmãos veem é resultado do dilúvio. Foi o dilúvio que fez o mundo como ele é. Quando ocorreu o dilúvio, toda a topografia da Terra mudou. Então vocês olham para a Terra hoje com suas montanhas, rios, mares, lagos. Isso é resultado da ira de Deus. Bonito, né? Imaginem o que era o resultado do amor de Deus. O Éden era de uma beleza incomparável. Nenhum artista jamais poderá pintar o Éden. Nenhum. Nós não podemos imaginar a magnitude dessa beleza. E o texto mostra que era um lugar com muitas águas, com muitas árvores e muitos frutos, uma variedade imensa de frutos, e tudo muito lindo e rico. O nosso Deus, e aqui é importante notar isso, há um traço em nosso Deus que não aparece nos livros de teologia, infelizmente. O nosso Deus ama as coisas bonitas. Muito. O nosso Deus ama a beleza, a arte. Ele ama essas coisas. O nosso Deus, ele não se contenta em fazer um passarinho. Ele faz o passarinho e coloca um enfeitinho vermelho na cabeça dele. E para não confundir com o outro, ele coloca o bico do outro cor de laranja. Ele pinta o bico do outro de laranja. E para não ficar muito sem graça, ele põe na pontinha um detalhezinho preto. Tudo bonitinho. Ele faz tudo bonitinho. Nós vemos uma flor. A flor não é só pintada como a gente vê nos trabalhos das crianças aqui. Já viram que as crianças pintam? É horrível, você não vai falar isso para elas. Né? Mas é uma coisa assustadora. Mas são garatujas, né? Ah, pai, é o que eu pintei. Bonito, né? Guarda para pôr num quadro. Eu não vou pôr num quadro, eu joguei tudo fora. Está, né? Tudo no lixo. Mas, enfim. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é detalhista. Ele desenha. Ele pinta. Ele mostra essa variedade. A estética. Tudo bonito. As cores do céu, do pôr do sol. As cores nas florestas, nos animais. Tudo é lindo demais. Em Atibaia, cada tarde é um pôr do sol diferente. Nunca, estou lá anos e anos que eu moro lá, eu nunca vi um pôr do sol igual ao outro. As matizes das cores são diferentes. A disposição das nuvens é diferente. Parece que é um outro sol, parece que é um outro céu. O Senhor pinta aqueles quadros para nós, para o nosso deleite e para o deleite dele mesmo, porque o Senhor ama a beleza. E é interessante notar, quando nós estamos diante de alguém que é próximo de Deus, que anda com Deus, nós percebemos que essa pessoa também gosta da beleza. O gosto de Deus pela beleza contagia os que são íntimos dele. A pessoa que anda próxima de Deus, ela gosta da beleza artística, ela gosta da beleza musical, ela gosta da beleza linguística, ela gosta da estética na sua casa. Você vai na casa de um crente porco, aquilo revela muita coisa. Você chega na casa, tá tudo sujo e feio, aquele caos completo, aquela, né? O gato em cima da panela de comida, né? O chinelo jogado no sofá, né? As paredes, tudo bagunça. Ah, pastor, né? O senhor não sabe como eu amo a Deus. Eu estou vendo. A sua casa mostra isso. A sua casa é um retrato, né, do quanto você assimilou do caráter de Deus na sua vida. Né? Impressionante, a sua casa é um retrato disso. Não há ordem, não há beleza, não há estética. Não estou falando de casas ricas, não é disso que estou falando. Estou falando de casas onde há ordem, onde tem um vasinho em cima da mesa. Onde tudo está limpinho, bonitinho, né? Perfuminho. Não é uma casa rica, é uma casa simples. Você vê beleza, ordem. O que é isso? Ah, aprendi com a minha mãe, não. Isso, há algo mais aí. O caráter de Deus está nessa pessoa. Quando a pessoa anda com Deus, ela não gosta mais das músicas feias. Não gosta mais de heavy metal. Ah, isso aí é gosto pessoal. Não, é feio mesmo. Heavy metal é horrível. Ah, sei lá, o que mais? E essas músicas aí, como é que chama essas? Como que ela canta assim, fazendo assim? Qual que é o nome disso aí? Funk? Eu não gosto mais de funk. O que é isso? Louco. O crente maduro, ele não gosta dessas coisas. Ele anda com Deus, a estética, a visão estética dele mudou. A linguagem dele é outra, a literatura dele é outra. Ele aprecia a beleza, a ordem, a estética. Se vocês olharem para uma pessoa, o modo como ela fala, e ela tem, suponhamos, ela tem a boca suja. Vocês viram as gravações da família do Lula conversando? Esqueçam PT, PSDB, esqueçam isso. Não estou falando de partido político aqui, não. Da pessoa. Vocês viram as conversas do Lula, da esposa dele com o filho? O que é aquilo? O que é aquilo, meu Deus? Bocas porcas, imundas, repugnantes, linguagem de esgoto, da mãe conversando com o filho. Nós esperamos um pouco de recato em qualquer mãe, por mais suja que seja, no trato com seu filho. Mas nem isso nós vemos naquela família. A família é suja, porca, não é baixa, é subterrânea a família. Assustador. Por que isso? Porque aquela linguagem horrível, feia, suja, porca, nojenta, repugnante, vergonhosa. Por quê? São pessoas longe de Deus. E quando você está longe de Deus, a sua linguagem combina com o seu estado. Quando você está longe de Deus, a sua linguagem reflete isso. Os seus gostos refletem isso. O nosso Deus é um Deus de brilho, cor, beleza, decência, ordem. E se sua vida não é assim, tem algo errado com você.
Eu sei que agora, quando eu for visitar vocês, vai ficar muito bonitinha a casa de vocês. Irmãos, não é porque o pastor vai lá, né? Não.
Mas deve ser o retrato do dia a dia, da nossa vida, da nossa casa. O Senhor fez um jardim. Por isso que o Senhor fez um jardim. O primeiro emprego que existiu no mundo foi de jardineiro. Cuidador de um jardim. Porque o Senhor ama isso, a beleza, a estética. E isso deve ser refletido na nossa vida. O texto diz no versículo 8 que ele plantou um jardim no Éden. A palavra Éden significa lugar de muitas águas. É o sentido da palavra literal. Mas a palavra é usada para se referir a deleite. Então, Éden recorda deleite. E aí o texto diz que isso aconteceu na direção do Oriente. Para quem lia o texto, pessoa que estava na região do Sinai, ou posteriormente em Canaã, a região do Oriente ficaria, evidentemente, para os lados do Iraque, Irã, mas quando nós olhamos mais para o texto, nós vemos que essa região era uma região das nascentes de alguns rios. Observem, por exemplo, o versículo 13, vejam. O texto diz assim, o segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi, são rios que estavam próximos, cujas nascentes estavam próximas do Éden. Do Éden saía um rio e se dividia em quatro. Não vai dar para explicar isso hoje, com detalhes. Não vai dar. Mas do Éden saía um rio que se dividia em quatro. Eu vou falar sobre isso depois, no outro sermão. O texto fala de um rio chamado Pison, no versículo 11. Não sabemos que rio é esse. Vou fazer algumas sugestões no próximo sermão. Depois, o texto fala de um rio chamado Gion, no versículo 13. E depois, também não sabemos qual é. E depois fala sobre dois rios que nós conhecemos. O nome do terceiro rio é Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. São os rios da Mesopotâmia. Que ali nós vemos ali no Iraque, no Irã, ali na região do Golfo Pérsico. Mas parece que o Éden ficava perto das nascentes desses rios. Então, se o Éden ficava próximo das nascentes desses rios, então o Éden ficava na Turquia, no lado oriental da Turquia. É um lugar real. O texto aqui, irmãos, não está falando de nada mitológico. O Jardim do Éden não é um símbolo. Não é uma Nárnia. Não é uma terra do nunca. Não é uma terra média dos elfos, não. O Jardim do Éden era um lugar real. Com descrições geográficas específicas. Nós não estamos aqui falando sobre símbolos, sobre mitologia, não. Estamos falando sobre história. O Éden ficava naquela região, ali, em algum lugar ali, próximo das nascentes desses rios. De modo que o que estamos tratando aqui são realidades. A ideia de que o homem surgiu na África, esse papo todo aí, tudo mentira. A origem da história humana está lá, nessa região, a leste da Turquia. E o texto continua e diz no versículo 9, do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, eram bonitas, e boas para alimento. Eram árvores que davam frutos deliciosos. Frutos muito bons. Muitos deles talvez não existam mais. Mas os frutos eram não somente agradáveis à vista, mas eram também muito saborosos. Isso mostra algo muito interessante. Quando nós nos deparamos com o relato da queda do homem, nós aprendemos, a Bíblia diz que Eva olhou para o fruto proibido, e ela percebeu que o fruto era agradável e bom para se comer. Notem bem, a Bíblia diz isso, explica isso, mas a Bíblia não coloca isso ali para servir como desculpa para Eva, não. Porque nós aprendemos nesse versículo que todos os frutos do jardim eram bonitos, agradáveis de se ver e bons para se comer. Por que Eva desobedeceu Por que a rebelião? Há outras razões para isso que nós vamos ver na sequência aqui da exposição ao longo desses domingos que temos pela frente. Mas o fato é que todos os frutos do jardim eram bons, agradáveis, bonitos. Não havia desculpa para ela com base na aparência do fruto ou na atratividade do fruto. A grande verdade que nós deduzimos disso é que muitas vezes, o homem que desobedece, ele desobedece sem razão nenhuma para fazer isso. Nenhuma. Ele desobedece pelo simples fato de querer se rebelar, pelo prazer que há em seu coração em se rebelar. Claro, estamos falando de Eva, mencionei Eva aqui, e Eva não tinha natureza pecaminosa. Mas fazendo uma ponte disso para a nossa realidade, o fato é que muitas vezes pecamos contra Deus sem necessidade alguma que nos impulsione a isso. Agostinho, Santo Agostinho, ele conta uma história da vida dele, da sua adolescência, no seu livro Confissões, que é o livro mais famoso dele. Ele conta sua biografia, uma autobiografia. Ele tem um episódio, não muito longe do começo do livro, que é o episódio do roubo das peras, o furto das peras. Agostinho era de uma classe média. Ele não precisava roubar peras. Ele tinha peras em casa. Mas ele estava com os amigos andando pela cidade à noite. Ele viu algumas peras. E ele então com os amigos entraram na propriedade e furtaram as peras. Ele comeu as peras? Não. Sabe por que ele não comeu? Porque as peras de casa eram mais gostosas do que as peras que ele roubou. Sabe o que ele fez com as peras? Jogou para os porcos. A única alegria foi a prática de furtar as peras, de transgredir a palavra de Deus. Esse foi seu único motivador, a rebelião contra Deus, só isso. Não desfrutou disso, nada. Só o prazer de desobedecer. A diferença é que Agostinho, depois que se converteu, ele escreveu páginas e páginas e páginas sobre a sua dor. Páginas e páginas. Quando você lê as confissões, você pensa que ele já esqueceu das peras. Lá na frente ele fala, por que aquelas peras? Por quê? Nossa, ainda não esqueceu das peras, Agostinho. Como eu pude fazer aquilo? Que prazer eu tive naquilo? O que eu ganhei com aquilo? Nada. Eu tinha peras melhores em casa. É o meu coração mau, meu coração não regenerado que me moveu naquela direção para roubar aquelas peras. A minha maldade, a minha paixão pecaminosa fez com que eu fosse nessa direção. E ele lamenta e chora, páginas após páginas, falando das peras. E nós olhamos para a nossa vida, às vezes, e pensamos a mesma coisa. Por que eu fiz isso? Por quê? Os pecados que eu tenho percebido, que são os mais comuns, e que são realizados sem que haja necessidade disso, são o furto. Nós aprendemos de pessoas ricas que furtam. Aprendemos de pessoas que têm bens. Ouvimos falar nos jornais, alguns anos atrás, do rabino Henri Sobel, rico. Entrou numa loja e roubou uma gravata. Qual foi a desculpa dele? Eu sou doente. Eu tenho uma... Como é que fala a palavra mais sofisticada para pecado, para paixão pecaminosa? Eu tenho uma compulsão. Compulsão é mais sofisticado. Você fala, eu sou safado, você fala, eu tenho compulsão. Que é mais bonito. Eu tenho uma inclinação para o mal. Eu falo, eu sou compulsivo. Eu não falo, eu sou guloso. Não posso falar, eu sou guloso. Eu tenho compulsão para comer. É assim que a gente fala. É uma palavra mais bonitinha para falar sobre a nossa podridão. Que inventaram aí no mundo. E ele falou, eu tenho uma compulsão. Eu sou doente. E então ele, doente, escolheu a gravata mais cara. E doente escondeu da câmera. É uma doença interessante essa. E aí então ele roubou a gravata. Por quê? Há gravatas mais bonitas em casa. Tenho muito dinheiro, posso comprar quantas gravatas eu quiser. Mas é a alegria, é o desejo, é o prazer de fazer o mal. Nós temos isso. Por que você faz isso? Por quê? O que você ganha com isso? Nada. Mas eu tenho prazer em fazer o mal. A criança nós vemos. Por que uma criança bate na outra? Por quê? Qual é o... Na linguagem dos jovens, né? Qual é o barato? Bom, jovem não fala isso mais, né? Falava 40 anos atrás, né? Tudo bem. Mas então, a minha linguagem de jovem. Né? Qual é o barato? Qual é a graça? A senhora fala, qual é a graça? Mais antigo do que eu. Né? Minha época era mais moderna. Qual é a graça de bater numa criança? Por que isso? Qual é a graça? Qual é o barato? Qual é o prazer de enganar alguém por enganar? Para rir da pessoa apenas? Qual é o prazer de judiar dela? Apenas para vê-la sofrer? Qual é a alegria disso? Algum tempo atrás no metrô, algumas pessoas passavam no meio da multidão e quando passavam, jogavam a roleta para trás. Para que quem viesse atrás batesse na roleta e se machucasse. Qual é o barato? Qual é a graça? O que eu ganho com isso? É apenas o prazer no mal. Ah, um outro pecado em que esse fenômeno acontece é a maledicência. O que eu ganho com isso? Quais são os benefícios que eu trago para mim usando a minha língua de forma maldosa? Quais são os benefícios? Nenhum. É o prazer. É o prazer de falar e de ouvir o mal contra o outro. Só isso. Qual é o prazer? Por que muitas pessoas adulteram? Se tem seu cônjuge em casa, numa vida sexual ativa, dinâmica, normal. Por que o adultério? Nesses casos, é errado, até no caso de não ter uma vida sexual normal. É errado, que rompe a fidelidade. Mas há casos em que a pessoa tem uma vida sexual normal com seu cônjuge. É um casal que vive normalmente. Uma vida dinâmica, ativa, feliz. Mas o homem vai procurar outra mulher. A mulher vai procurar outro homem. Por quê? É o prazer na transgressão. Qual é a diferença? É que Agostinho, tangido pelo Espírito Santo, diante do furto das peras, se quebranta. Ó Deus, quanta maldade há em mim. Me perdoa porque eu furtei algumas peras. E nós, diante desses pecados gratuitos, diante dessas transgressões que surgem pelas transgressões, deveríamos também nos prostrar como Agostinho e derramar diante de Deus páginas e páginas e páginas de confissão, dizendo: Senhor, o que há em mim? O que há em mim? Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Me lava. Me livra, Senhor. A árvore é atraente. Mas eu tenho prazeres lícitos aqui. Eu tenho outras árvores no jardim. Essa atração pela transgressão pode ser até forte. Mas eu não preciso dela. Eu tenho prazeres lícitos aqui no teu jardim. Livra-me, Senhor, livra-me da tolice de buscar a transgressão pelo prazer da transgressão. Livra-me disso. Nós temos que nos conhecer. Eva é um protótipo do que fazemos muitas vezes. E temos que estar atentos para isso e fugir disso. Muito bem. E o texto caminha. Eu não vou conseguir falar sobre tudo. Porque eu tenho um desafio pela frente, e é um desafio difícil, eu não sei se vou conseguir superá-lo, que é explicar a árvore da ciência do bem e do mal. Hoje eu sei porque eu nunca escutei nenhum sermão sobre essa árvore. Hoje eu sei, porque é difícil. Então o primeiro sermão sobre essa árvore que eu vou escutar vai ser o meu. Depois que eu pregar lá em casa, eu vou escutar. E não sei se eu vou ter sucesso ao explicar a árvore. Mas eu vou tentar. Eu não posso evitar isso. Eu sei que tem pastores que pulam os versículos para ficar mais fácil. Mas eu acabei desenvolvendo o hábito de ensinar o texto a partir dos seus pedacinhos, e então não posso pular as passagens. Mas não vai dar para fazer isso hoje. Hoje, eu só quero mencionar para os irmãos o seguinte, veja, o texto fala que ele pôs o homem que havia formado nesse jardim, ou seja, o jardim era numa região específica chamada Éden. O Éden era maior, o Éden era uma grande região, o jardim ficava no Éden, entenderam? O Éden era uma grande região, o jardim ficava dentro de uma região chamada Éden, por isso chama o jardim do Éden, o jardim do deleite, o jardim das muitas águas. E o texto diz, do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis, já mencionamos isso, boas para alimento, e aí vem, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então na semana que vem eu vou prosseguir explicando essas duas árvores e tentar entrar na outra parte do texto. Mas, notem algo muito importante aqui. A árvore da vida está no meio do jardim. E se os irmãos olharem o capítulo 3, versículo 3, observem, o texto diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal também está no meio do jardim. As duas árvores no meio do jardim. Veja o 3:3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, no meio do jardim, existiam duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus colocou essas duas árvores no meio do jardim? O texto não fala. Mas eu vou arriscar. Eu não. Existia um teólogo no meio do século XX. O nome dele eu demorei uns 6 meses para aprender a falar. Dietrich Bonhoeffer. Não tente falar, senão você pode ter um problema, né? Perder o fôlego, ter que ir para o hospital. Então, mas o nome dele era Dietrich Bonhoeffer. Não diga para a Lídia que eu falei esse nome alemão, porque ela vai rir da minha pronúncia. Então, é Dietrich Bonhoeffer. Ele foi assassinado por Adolf Hitler no último dia da guerra. Foi enforcado. Porque ele se rebelou contra Hitler, um teólogo alemão. Ele é muito brilhante, muito inteligente, e se tornou famoso pela sua atuação como teólogo e como oponente do governo nazista. E Dietrich Bonhoeffer, ele arrisca dizer, e eu achei interessante isso, é um pouquinho perigoso isso, eu confesso, mas eu achei interessante essa concepção dele. Ele diz o seguinte, Deus colocou essas árvores no meio do jardim para mostrar para o homem que ele não é o centro de tudo. Há uma mensagenzinha implícita aqui. Homem, você não é o centro do meu universo. O centro do meu universo é a vida que eu dou. E o centro do meu universo é a obediência. Isso é o centro do universo e da existência. O mundo não existe para você. Você não é o foco da criação e do universo todo. Não. Surpresa. Não é. Não é. O mundo não gira em torno de você e a história não gira em torno de você. Não. No universo que Deus criou, o que é central é a vida que vem dele. Quem tem a vida que vem dele está no centro do seu querer e é feliz. Quem não tem a vida que vem dele, está fora do foco da criação. Está em desarmonia com tudo e é infeliz. Mas não é só a vida que vem dele. Muitos aqui têm a vida que vem dele. Além da vida que vem dele, o centro da criação, do paraíso de Deus, da vida feliz, é a obediência. A árvore da obediência estava lá. Quem vive obedientemente está no centro da vontade do universo de Deus e é feliz. Quem sai fora desses dois centros, da vida que vem de Deus e da obediência devida a Ele, se desloca para a periferia e vive infeliz na sombra. Vive infeliz à margem do seu querer. E não é feliz. Aprenda a lição das árvores. Aprenda a lição das árvores centrais. Viva, não a sua vida. Viva a vida de Deus, que Ele concede em Cristo Jesus, o Salvador. Viva a vida que vem dEle. E viva a obediência que Ele ensina na sua palavra. Estando assim, você estará no centro do jardim de Deus. Você estará no centro do paraíso de Deus neste mundo. Vamos orar. Na semana que vem prosseguimos. Pai bondoso, quão rica é sua palavra. Quão gloriosos são seus ensinos. Eles são água, são pão. São vida para os nossos ossos. Ó Deus, caminhamos num deserto cheio de carniça ao nosso redor. Repleto de sujidades ao nosso redor. De lama, lodo. Ouvimos palavras horríveis, mentiras são repetidas. Falsidades são pronunciadas aos berros à nossa volta. Doutrinando nossas famílias, nossos amados, nossos amigos, nossos filhos, nossas crianças. E ó Deus, quando nós nos deparamos com a sua palavra, isso nos serve de refrigério. Que descansamos. Porque ouvimos a sua voz. Porque nelas há conforto, consolo, verdade, justiça, sabedoria. Ó Deus, ajuda-nos para que essas palavras sejam sempre assim para nós. Consolo, conforto, sabedoria, vida, paz. Ajuda-nos a amar sua palavra e aplicá-la em nossa vida. Ó Deus, temos aqui um texto tão pequeno, tão antigo. Nós já conhecemos tão bem esses versículos. Mas, ó Deus, renova-os em nós. Renova a vida que há neles em nós. Aquece o nosso peito. Aquece a nossa alma através dessas coisas. E que as lições que aprendemos nesta noite, as preciosas dádivas que descem do céu através da Escritura, que elas se alojem no nosso peito e nos alimentem a alma ao longo desses dias maus. Ajuda-nos, enche-nos de alegria na sua palavra. E transforma a nossa vida pelo que aprendemos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Irmãos, irmãos foram muito bondosos.